Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Ô Marta, tudo bem?
Oi, Humberto.
Marta, eu estava vendo uns escritos do Milor. Ele era muito interessante, Milor Fernandes, né? Milor Fernandes foi escritor, foi cartunista, foi ilustrador, foi dramaturgo. E eu acho que uma das coisas que ele mais se orgulhava nem era isso, era de ser um dos inventores do frescobol.
Ah, é?
É, ele foi um dos inventores do frescobol.
Ele tinha vários talentos, né? Várias...
Tinha. Olha, teve uma peça dele que chamava É, que é de 1977. Eu lembro que ficou um tempão em cartaz, mas um tempão em cartaz. E ele foi também da equipe do Pasquim.
Do Pasquim.
E teve duas curiosidades aí nesse caso. Uhum. Primeiro foi que ele segurou o Pasquim quando a turma do Pasquim foi presa. E ele manteve o Pasquim saindo na periodicidade dele direitinho, sem falhas. E outra coisa com relação ao Pasquim, ele foi o cara que equilibrou financeiramente o Pasquim. Era um negócio, era muito bagunçado. E ele foi o cara que organizou financeiramente o Pasquim. Eu mesmo conheci o Milor.
Você conheceu ele pessoalmente? Não,
não pessoalmente, mas assim, conheci o trabalho dele ele ficou 14 anos como colunista da Veja, né?
Sim.
E era a primeira coisa que eu fazia, eu abria
era
a revista.
Olhar o Milor.
Não olhava nada, porque era engraçado, como ele era um cara muito crítico, né? Eu achava assim, primeiro eu vou ver a parte crítica, depois esse olhar crítico vai passar para o resto da revista. Então era muito legal.
Muito legal, né?
Ele dizia assim que só no dia em que começaram a pagar bem pelo que eu escrevia, comecei a aceitar que eu era rico de ideias. Bem rico não, remediado de ideias. Então ele era visto assim como um cara que era meio subversivo pela ditadura e era visto como reacionário por outros setores da sociedade. E é exatamente isso, porque ele era muito crítico. Ele se dizia, por exemplo, eu sou livre atirador, não é livre pensador, não. Então ele dizia, por exemplo, ai governo, sou contra. Não ai governo, também sou. Quer dizer, tem governo, sou contra. Não tem governo, também sou contra.
Quer dizer, ele está no lugar sempre do olhar crítico, né?
É, dizia, esse cara é anarquista. Ele dizia, anarquia é apenas uma proposta social em que você dá ao palhaço a administração do circo.
É.
E quase sempre ele é muito bem sucedido.
E você sabe que ele teve uma vida muito dura, né? Ele ficou órfão muito cedo, ele perdeu o pai muito cedo, em seguida perdeu a mãe.
Foi.
E começou a trabalhar com 14 anos numa redação, parece.
Não, e ele foi, impressionante, ele foi autodidata e aprendeu inglês. E depois se tornou tradutor até de Shakespeare.
Ele era extremamente inteligente, né?
Muito.
Mas tem uma coisa assim, para quem for no Rio, ele dizia que se um dia ele fosse ser homenageado, que ele queria que fosse um banquinho onde se pudesse ver o pôr do sol. E ele gostava muito de ir no Arpoador. Então lá no Arpoador tem um banquinho que tem uma homenagem para ele, para se sentar e assistir o pôr do sol, que foi uma homenagem que ele mesmo escolheu para ele.
É verdade.
Que ele gostaria de ter.
Olha... E ele se dizia perplexo com tudo que acontecia, né? Então ele dizia assim, tem gente que faz, tem gente que manda fazer e tem gente como eu que apenas pergunta o que foi que aconteceu.
ele se colocava sempre nesse lugar de quem está de fora olhando, né?
Isso.
Ele tá crítico com as coisas.
E ele criticava essa coisa do cara especialista, grande autoridade. Ele dizia assim, o fato de uma pessoa ser grande autoridade em algum assunto não elimina a possibilidade de acertar de vez em quando.
Exato. É a coisa da verdade, né? A verdade não está com ninguém, tudo é ponto de vista, tudo. Eu acho que essa visão do relativizade não tem uma verdade absoluta, ninguém é dono da verdade, né?
É essa diversidade da crítica que possibilita que você veja de maneiras diferentes a realidade, eu acho que ele era muito.
Mas é a independência, perceptível. Independência.
Essa independência que é legal nele, porque ele não estava ligado a grupo nenhum, ele até dizia que não gostava de participar de grupo, porque é exatamente isso, às vezes a fidelidade ao grupo significa que você omite alguma coisa da verdade.
Você começa a não identificar com um viés, né? Um viés de adesão, vamos dizer, né?
Isso refletia até na amizade, ele dizia assim, a coisa mais comum do mundo é confundir convivência com amizade. O ruim das amizades eternas são os rompimentos definitivos. Sabe aquele negócio do cara diz
a
assim,
face da outra moeda.
Seu amigo, você é meu amigo, fantástico, maravilhoso.
Ah, não sei, Humberto, é aquela coisa, aí entra nessa ação da amizade, né? Eu acho que a amizade, o teste é o tempo, né? É no tempo que se revela, a gente nunca sabe exatamente, né? Às vezes a gente tem surpresas, né?
Ele fazia assim, dizia que só existe um amigo verdadeiramente sincero, o amigo do alheio. Quando duas pessoas odeiam a mesma pessoa, tem a impressão de que se estimam. Uhum. Quer dizer, o ódio pode chegar a juntar duas pessoas.
O Maquiavel já dizia, né? Que o ódio une, né? O inimigo comum une. Isso mesmo, Berto.
Vamos lá.
Acho que já chegou a nossa hora.
Chegou.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.